Fazer.
Dá pra gravar. Tá gravando, gente.
Um pouquinho mais pra lá, pra não ficar muito
estranho. Tá gravando, vamos. Oh, tô com
medo. Oi.
Oi, gente.
Oi.
Oi, gente.
Tava distraída lá na rua. Oi, gente, eu sou a Nath.
Oi, pessoal, eu sou a Suelen.
Oi, eu sou a Carla.
E nós somos do podcast
Eu Tava no Bar!
Suelen, você tá muito séria.
Tá. Eu sou Suelen?
Todas as vezes você tá séria.
Gente, eu tô normal.
Não está.
É minha voz que tá grossa.
A gente tem que continuar a história da semana passada, né?
Sim.
É, vocês ouviram a história. É, que a
parte 1.
A parte 1 da nossa girls trip.
Vamos só resumir pra quem for ouvir agora. A gente tá contando.
Não, quem for ouvir agora não. Vai ouvir o primeiro todo. Mas não é resumo.
Obrigada pelo quarto. Ah, você acabou de me dar aqui.
Vai ouvir tudo. Resumir nada.
Então, gente,
quer saber, vai olhar lá.
Eu tô tentando ser legal com meus seguidores, mas infelizmente a Carla é assim.
Sabe o que eu acho que vocês têm que fazer? Ir no @ eu tava no bar. E procurar o episódio e assistir e ouvir. E seguir a gente no Instagram e curtir e tudo isso.
Senão vocês não vão entender essa história aqui.
A história.
Bom, a gente terminou de contar o primeiro dia da viagem, né? Então, a gente vai começar a contar o segundo dia da viagem. A gente parou no sábado à noite.
Que a gente ainda tava procurando uma lancha pra passear no dia seguinte e conseguimos aos 45 do segundo tempo. Dormimos sabendo que no dia seguinte nós teríamos uma lancha para passear.
Pois bem.
Era uma lancha que falaram pra gente que cabiam 10 pessoas. Nós éramos 10 e a gente pensou, e o barqueiro? Com ele é 11, né? O cara que leva a gente. Mas beleza, a gente pensou assim, deve ser 10, mas o cara que leva... Dormimos felizes e contentes que no dia seguinte a gente ia blogueirar na lancha. O que que aconteceu no dia seguinte? Chegou a como é que era o nome
chegou
dela?
Chegou a Elaine lá em casa,
pra buscar
que era
a
responsável lá da lancha. Aí ela chegou lá em casa, marcou a hora pra poder a gente fazer o pagamento e levar a gente até o porto lá pra pegar a lancha. Aí ela, então, dona Natália, eu vou pedir um favor pra vocês, que é o seguinte... É, como essa era a última lancha que eu consegui arrumar e tal, porque ela disse que tava muito difícil, realmente estava.
Tomara que seu Armando não escute, né?
Ah, é.
Quer dizer, Armando,
a lancha, na verdade, só cabe em 8 pessoas. Mas olha, a lancha não é pequena. Era do tamanho da que eu tenho também e a minha cabe em 12. É só porque essa capacidade são 8. Então, assim, quando vocês chegarem na lancha, seu Armando, dono da lancha, vai estar lá, junto com o barqueiro, que é o Kleuber, pra receber vocês. Se por acaso ele perguntar por que tem 10 meninas, você vai dizer que 2 vão ficar no Porto Belo e depois e só vocês que vão fazer o passeio.
E que a gente ia pra Lagoa Azul.
E que a gente tinha que ir pra Lagoa Azul, a gente não podia fazer o itinerário mesmo que a gente quisesse. Ou seja, a gente já teve que começar o dia mentindo. A gente teve que começar o dia mentindo, porque a gente alugou uma lancha achando que ia caber todo mundo, não ia caber todo mundo. A gente tava com 2 coolers, a gente tava com um monte de bebida, a gente falou, cara, vai ter lugar pra sentar.
A gente começou a pensar nisso, porque era o 2 coolers de bebida, nossas bolsas todas, e se acabar...
E a gente,
e a capacidade da lancha era pra 8, mas segundo ela, a lancha era... É assim, dava todo mundo. Era o seu Armando que estipulava esse número de pessoas na lancha dele. Porque ele não gostava de estar ali no limite da capacidade das pessoas e tal. Então, assim, a lancha deveria caber mais mesmo. Porque coube todas nós,
coube,
confortavelmente.
É. Só que a gente ficou já acordou meio tensa.
Já acordou
e assim, aí a gente chegou na praia e falou, caraca, se ele... Aí eu já começo a querer saber todas as possibilidades da mentira.
De pergunta.
Porque eu não sei mentir. Assim, eu fico nervosa. Aí eu fico assim, tá, mas aí se ele perguntar, o que que elas vão fazer no Porto Belo? E se ele perguntar, como é que elas vão voltar no Porto Belo?
A gente combinou tudo. Quem eram as duas que ia ficar no Porto Belo? O que que elas iam fazer lá? Por que que elas não iam com a gente? A gente já tinha combinado tudo.
Voltar, se elas iam voltar.
Com medo das perguntas.
Não teve nenhuma pergunta, graças a Deus. Nós embarcamos com 1 hora de atraso. porque teve problema lá na hora da saída da lancha. Porque também tem que dar algum problema nessa viagem. Nem o passo que a gente deu foi sem problema.
Ai, gente, o problema da lancha. A gente tinha marcado de sair 9 horas da manhã. A gente foi sair umas 10h30. Porque a lancha que tava pra sair na frente quebrou o carrinho de puxar a lancha. E aí a lancha empacou no meio do caminho. A gente ficou uma hora e meia sentada na praia esperando a lancha sair. Porque não tinha como sair.
Ai, gente,
perdemos
sério.
Uma hora e meia.
Mas beleza, a lancha saiu, todo mundo entrou na lancha, conhecemos o Kleuber Glauber Glober, que até hoje a gente não sabe o nome dele. E ele foi um incrível, maravilhoso, nosso barqueiro que levou a gente pra fazer o passeio. Suelen, conta como é que foi nosso passeio.
Cara, eu achei o passeio assim.
Conta a sua visão real do dia.
É meio complicado.
No seu nível alcoólico que está.
Não, eu tava ótima. Eu acho que eu tava ótima. Gin não me deixa bêbada.
Não.
Uhum. O que acontece? A gente foi, no caminho foi super legal. A gente tinha feito lookinhos, né? Todo mundo se produziu e tal. E aí as meninas tinham falado que a gente ia pra Ilha do Dentista, porque a gente já tinha ouvido falar que lá era legal pra ficar de barco, enfim. E aí a gente chegou lá na Ilha do Dentista e a gente se deu conta que todo mundo teve a mesma ideia na Ilha do Dentista.
Todas aquelas lanchas que estavam ocupadas e que a gente não conseguia alugar nenhuma, estavam todas elas lá.
Cara, e era muita lancha, era muito barco, era muito sei lá o que era tudo aquilo. Tudo junto, aí um monte de jet ski, não tinha mar. E aí até que a gente percebeu que as pessoas estavam ali e desenvolvendo festas nos seus barcos. E aí tinha de tudo, assim, cada barco tinha uma sua própria história. Tinha desenvolvido sua própria narrativa. E a gente conseguia enxergar o que estava acontecendo nos outros barcos. E de repente, tinha um boato que ia rolar o Alok. E aí, na verdade, o que rolou foi, sei lá, um DJ num outro barco que a gente não estava entendendo o conceito dele.
Ah, não, a gente não tava entendendo nada, na verdade.
E assim, foi estranho. A gente tava com uma lanchinha de 8 pessoas. E aí chegavam lanchas enormes. E a gente parada no meio daquele mar, com um monte de lancha parada em volta. E a gente queria mergulhar.
A gente só queria mergulhar com essas boias.
E a gente não tinha... A gente tava com boia de asa,
bebê,
sabe? A gente tava...
A gente tinha nosso som, divertir. A gente tinha nossa música.
A gente tava com o nosso copo de gin. A gente tinha nossas garrafas de gin. A gente queria dar um mergulho, tirar umas fotos e
só. Só que o que aconteceu? Eu tava todo mundo bebendo, todo mundo começou a mergulhar, e aí a nossa lanchinha ali parada começou a marear, porque ficou parada, eu comecei a passar mal, não consegui beber, fiquei quietinha, sentadinha na lancha,
com a outra
menina também passando mal, Luana. A Luana estava passando muito mal e eu estava quase passando muito mal. Mas eu ainda tava tranquila perto do que ela estava. E aí ela ficou deitadinha lá, sentada o tempo inteiro. Eu entrei na água, só que quando eu entrei na água, eu comecei a ficar apreensiva, porque passavam barcos enormes do nosso lado. E passavam jet skis correndo do nosso lado. E não dava pra ficar tranquila ali. Voltei pra lancha preocupada. E preocupada com as meninas, porque tava todo mundo bêbado no mar, nadando, como se...
Tentando nadar.
Como se... Então, mas ela... Vocês estavam achando que estavam tirando uma onda ali nadando, porque vocês não estavam percebendo.
Mentira, sabe? Porque a gente descobriu, vou dar um adendo aqui, fui subir na boia, achando que era tranquilo. Essas blogueiras que vocês veem na boia, gente, pra eu subir na boia, eu dei umas 3 cambalhotas, eu molhei água, eu quase me afoguei, eu tive que me segurar. Teve um determinado momento que eu fui segurar no braço da Carla. E a Carla, ai, me solta! Me solta!
Isso daí já foi na segunda praia, tá vendo? É. Como é que... Olha só, as pessoas vão me esquecem. Aguenta aí,
não,
que isso foi no segundo
momento.
Também,
né?
Não,
segundo
gente,
momento.
Tudo que aconteceu foi...
Mas a gente tava, né, nessa luta aí de ficar no mergulho lá no mar.
Num lugar
e aí,
que não era pra mergulhar, na verdade. A gente descobriu que lá...
Passou
não,
os guardinhas.
Não pode mergulhar?
Não tinha espaço.
Não tinha, não tinha mar.
O objetivo daquele lugar é não é mergulhar. O objetivo é ficar na lancha, fazendo dancinhas aleatórias que a gente não entende, se comunicando por gestos com as outras pessoas.
Que não dá pra
barcos,
ouvir, porque todo mundo
ouvir.
Tem som.
E sei lá o que tava acontecendo ali naquele
Ai,
lugar.
Gente, foi, não indico, hein?
Aí,
indico, não.
Eu pedi pro Kleuber amarrar uma corda na minha boia, porque como os jet skis passavam, carregavam a gente pro outros lugares, iam arrastando a gente pelo aquele pedacinho de mar que sobrava na praia. E a gente ficou amarradinha ali e tal, mas beleza. Até que um momento... um cidadão com um barco gigante do nosso lado... Barco não, era uma lancha, mas assim... Um pouquinho menos humilde do que a nossa, sabe? Que era uma lancha bem grande.
2 andares.
Falou assim pro Kleuber... vem pra cá, amarra a lancha delas aqui perto da minha, gruda aqui na gente. Aí a gente encarecidamente fomos lá pro coisa, porque a gente precisava de um local mais seguro pra conseguir mergulhar. E aí as lanchas coladas uma na outra ficavam um pouquinho mais de espaço de mar sem passar outros barcos em volta. Paramos lá. Aí conta pra vocês, que eu não quero contar essa parte.
Não. Aí eu tava lá sentada na. Eu tava lá sentada na minha lanchinha, bebendo meu gin, tirando minhas fotos. Daqui a pouco eu olho pra lá, tem uma pessoa tirando a camisa e mostrando assim uma tatuagem enorme nas costas. E eu olhei, aí a Carla tava olhando pra cima, o cara tava olhando pra Carla. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo ali? Aí, do nada tinha uma criança. De um ano e pouco de idade. Ou seja, o cara tava a fim de arrumar uma mãe pra uma criança no meio da Ilha do Dentista, naquela zona inteira com uma criança de um ano e pouco.
Porque no barco chamando não Carla tinha de mãe. No barco tinha o pai da criança.
O irmão.
O irmão.
A avó
o barqueiro e os avós da criança. E uma criança de um ano e meio, dois anos.
E uma
anos,
música
no
altíssima no ouvido da
e
criança.
E eles bombando lá no barco. E aí, nesse momento dele ter tirado a camisa e ter começado a falar, porque assim, a referência era a minha tatuagem e a tatuagem dele, digamos assim. E aí, a minha gata decidiu brincar ali agora. E aí, nesse momento, eu comecei a conversar com a senhora que estava na lancha. E aí ela falou, você pode estar achando estranho que tem só uma criança aqui, mas eu sou a avó da criança, eu tô tomando conta. Eu falei, não, eu nem tava achando estranho nada, não. Eu falei, não, que isso?
Não, sei não que. Tava achando aí estranho
ela,
nada, não.
Não, eu sou a avó, eu tô tomando conta dela. Eu falei, ué, mas cadê a mãe dele?
A Carla aí, super invasiva, né? Cadê a mãe?
Ué, mas ela que começou a falar que eu tava olhando, eu não tava falando nada. Ela que quis, eu acho, na verdade, ela quis
aí
contar.
Aí ela respondeu assim, é você, agora
não,
é você.
Agora
não,
é você.
Não, foi nada disso. Aí ela falou assim, eu sou a avó da criança, ele não tem mãe. Aí quando ela falou que ele não tinha mãe...
Não, olha esse papo aleatório no meio... Da, e pensa
no meio
nesse
da
papo.
Lancha.
No meio de 500 mil lanchas, um som alto, um monte de gente bebendo, uma criança aleatória do nada, uma
e
coroa...
E conversando com uma avó.
E conversando com uma avó, dizendo
e eu
que...
eu me afogando no mar, e elas conversando com criança e com vó. Ah, pelo amor de Deus.
A avó dizendo que a criança não tinha mãe.
E aí, eu conversando com ela, quando ela falou que não tinha mãe, o cara da tatuagem voltou. Falou assim, que vocês estão falando? Falando.
O pai da criança.
Aí eu falei assim, ué, porque ela falou que ele não tem mãe. Ele falou assim, eu sou viúvo. A mãe dele morreu no parto. Eu fiquei sem reação, eu não sabia
o
que falar.
Olha esse papo, Bad.
Aí ficou assim, uma situação pra mim triste, entendeu? Porque eu falei, cara, essa criança crescendo nesse barco. No meio
crescendo
de uma,
nesse barco.
No meio de um... Sei lá o que tava acontecendo naquele ambiente. Mas beleza, morreu ali.
Não
toda
morreu,
a...
não. Sabe por quê? Estou sentadinha no meu, com meu copo de gin na lancha, bonitinha. Aí tem um, tipo uma pilastra, um negócio assim. Aí tô vendo a cara se comunicar e o cara se comunicar. Aí eu olho pra trás, tá o cara falando assim pra Carla aqui, ó. Tá te chamando de mãe. Tá te chamando de mamãe.
Então, olha só, criança. Vocês estão contando a história de bêbadas que vocês não lembram.
Não, eu lembro.
Mas
eu
é uma das melhores histórias,
então, mas olha
mãe.
Só. Eu não estava me comunicando
crianças.
Com ele. Eu estava sentada,
tava
dormindo nesse momento. Ele, o Kleuber veio, me deu uma catucada.
Kleuber é o barqueiro,
é o barqueiro.
Gente.
Kleuber me deu uma catucada e falou assim, Carla, tá te chamando ali. Eu tirei o chapéu da minha cara, sentei no banco passando mal e olhei pro outro barco. Quando eu olhei pro outro barco, estava o cara com uma criança no colo e falou assim, Carla, ele tá te chamando. Aí eu falei assim... Oh, era Gabriel o nome da criança. Aí, oi, Gabriel, não sei o quê, dei tchauzinho,
Carla.
Mandei beijo. Aí ele falou assim, tá te chamando de mamãe.
Foi nesse momento que eu vi tudo.
E aí, nesse momento, não sei porquê, todas elas estavam na lancha de novo. Não sei porquê que elas não estavam no mar. E todo mundo percebeu. E aí, eu falei assim, nossa, você é bem direto, né?
Aí eu, falei, caraca. Aí eu falei com a cara assim, pô, tá de parabéns, hein?
Aí começou todo mundo a zoar, porque, tipo assim, arrumei um filho no meio do barco,
do
meio
do
nada.
Não, ela arrumou nada, gente. Ela arrumou uma família inteira.
Uma família inteira. Não, ainda teve isso no final, quando a gente já tava indo embora, né? Que aí eles estavam passeando lá de jet ski, o cara já tinha bebido todas e tal. O cara bebeu e foi andar de jet ski. Essa senhora estava muito preocupada, a mãe dele, nervosa e tal. Aí eu fui perguntar pra ela, né? Porque eu tava uma pessoa boa naquele momento. Eu falei, o que que houve? Ela, eu tô muito nervosa.
Boa nada, ela tava sóbria.
Eu tava sóbria. Aí eu perguntei pra ela, o que que houve? Ela falou assim, eu tô muito nervosa. nervosa, meu filho bebeu demais e tá andando jet ski, eu quero ir embora daqui, eu tô aqui com meu neto, eu preciso ir embora, não sei o quê. Falei, olha, a gente já está indo embora. A hora que vocês que der, que ele voltar, você vai embora também, não fica aqui não, não sei o quê. Ela, não, eu vou embora que eu tô passando mal, eu tô passando mal. Me despedi dela. Quando eu me despedi dela, passei por quem? Pelo avô da criança, pai do cidadão que tava andando de jet ski. Aí o cidadão falou assim pra mim... Ô, Carla, dá uma atenção pro meu filho. Conversa com meu filho. Conversa com meu filho, porque assim, ele gostou muito de você. Se você der uma atenção pra ele, ele vai ficar sossegado aqui,
gente,
no barco.
Na moral.
Aí eu falei, olha, senhor, eu tô indo embora. Eu falei assim, eu estou indo embora. Eu não vou ficar aqui. Ele, não, mas se você conversar um pouquinho com ele, ele vai ficar aqui no barco, ele não vai mais sair. Só que tava tendo... Gente, era festa mesmo. As pessoas iam de um barco pro outro,
não,
naquele lugar lá.
A gente também não
e
tá
aí,
recomendando, não.
Ele tava indo pros outros barcos. A gente tava lá no nosso barquinho. O nosso humilde barquinho era nosso. A gente entrava no nosso humilde barquinho, mas as outras pessoas entravam e saíam dos outros barcos como se estivessem numa festa, indo, sei lá, no bar,
gente,
no banheiro.
Bizarro.
Mas era um barco, tinha que se jogar no mar pra ir pro outro barco. Gente, bizarro.
Ah,
bizarro.
Gente, foi uma loucura. Não,
é. Mas nós fomos embora. A gente meteu o pé daquele lugar.
Outra ilha, outro lugar. A gente meteu o pé, o lugar não, a gente não recomenda, não tá recomendando aqui.
Aí nesse outro lugar aí, que eu falei isso pra Suelen, que ela já tinha contado antes, porque eu com o celular na mão, tirando foto nosso de dentro do mar, porque assim, eu era a única sobra, então eu conseguia tirar fotos, ficar ali no barco, segurando o barco, e com o celular na mão. 15 pessoas no mar. Pra ela segurar. Ela queria segurar em mim, na mão que estava o meu celular.
Porque era maior.
Achou, dava pé pra mim, lá no meio do mar.
Carla, não sei. Você era mãe da criança, eu arrumei uma mãe pra mim também, pô.
Eu era mãe de todo mundo naquele dia.
Bom, conclusão.
Voltamos.
Esse foi o nosso dia de lancha.
Incrível.
Foi incrível. Não, mas assim, foi legal mesmo. Foi divertido. Fora tudo, foi divertido. A gente voltou pra casa.
Tem várias fotos boas.
Várias fotos.
Tiramos fotos lindas, assim. Foi divertido a gente na nossa lancha. Enquanto
divertido.
A lancha estava andando, sem ser enquanto a lancha estava parada. Nós dançamos, nós nos divertimos. Elas beberam, eu tentei beber. E aí eu tentava,
eu
não conseguia.
Eu fiz vários gins pra você, cara.
Você fez gin pra mim, eu bebi o que deu.
A gente
que
tinha
deu,
muita bebida.
Mas assim, eu tava
bom
passando mal.
Bom, é que a gente tinha muita bebida. Bom, voltamos pra casa, pro nosso cafofo. A gente não tinha comida, a gente só tinha bebida, porque a gente não fez comida no barquinho. Quando a gente chega em casa, quem aparece lá na porta? Mumuzinho. Mumuzinho, nosso vizinho, gente. Chamou a gente pra comer uma feijoada.
Do nada tinha uma feijoada pronta.
Do nada tinha uma feijoada pronta. Porque, assim, em algum momento a gente tinha que ser exaltado nessa viagem, cara. O que acontece? A galera da casa do lado, que também era a casa de Marilda, aconteceu a mesma coisa com eles. Eles foram alugar uma casa lá em Angra e tomaram uma volta. E estavam sem casa também. E aí eles chegaram no dia anterior na casa do lado, que também era da Marilda, que tava em obra também, mas enfim, Marilda, uma pessoa maravilhosa, acolhe todo mundo. Colocou lá, eram dois casais ou três casais,
dois
se não me engano.
Dois casais e uma criança.
E uma criança. E aí, na noite anterior que a gente fez o churrasco, que eles estavam lá na casa, eles ouviram toda a nossa festa. A gente fez uma festa, né? Porque, pô, era o aniversário da Débora e tal, aquela bagunça musical, não sei o quê. E aí eles ouviram aquela festa toda. No dia seguinte, eles foram lá na nossa casa chamar a gente pra comer e a gente não tava, porque a gente foi passear de barco. Aí assim que a gente chegou, ele foi lá na nossa casa, o Mumuzinho, e falou, cara, a gente fez uma feijoada e tal, na conclusão. Ficamos amigos dos vizinhos, fizemos uma confraternização lá na feijoada deles e foi todo mundo muito feliz. E esse foi o nosso sábado, salvos pelo gongo. Né?
Esse foi o domingo.
Arrumamos comida, jogamos Uno.
Jogamos Uno, foi muito legal.
Fomos muito bem recebida pelas meninas.
Foi muito legal.
Foi bem legal.
Agora, domingo.
Não, isso foi domingo.
Não,
segunda.
Agora é
segunda.
O dia da gente ir embora, já tinha acontecido tudo. A gente falou, ah, agora o dia que a gente vai embora vai ser uma volta tranquila, vai dar tudo certo. A gente pegou uma prainha ainda de manhã, voltamos, almoçamos. E, vamos arrumar nossas coisas pra partir. Olhamos lá o nosso Waze, o Google Maps, estava dando 3 horas, um pequeno trânsito pra voltar pro Rio. As meninas de São Paulo já tinham ido pra São Paulo. Cedo, beleza, arrumamos nossas malas, botamos tudo no carrinho, agradecemos Marilda, pegamos a estrada. E aí que a gente pega a estrada...
4 horas da tarde, porque a Carla falou pra mim que não tem diferença, mas é claro que tem
diferença. Não é que não tem diferença. Eu falei que não dá pra gente saber que horas vai estar o trânsito maior.
Mas 4 da tarde, gente.
Porque a gente entrou no trânsito. Mas olha só,
eu já cansei de voltar e não deu problema,
feriado.
De feriado, voltei de Paraty.
Não, e o que que acontece? Não tava sol. Então, assim, como não tava sol, não tava frio. O tempo só tava nublado. Então, assim, a gente pensou que, como não tava sol, as pessoas pudessem ter ido embora de manhã, entendeu? Mas as pessoas que também, se tivesse solzão, fossem embora à noite, 4 horas da tarde já não tinha mais nada que fazer, decidiram ir embora também. Gente. E aí decidiu todo mundo ir embora às 4 horas. Todas as pessoas que estavam naquelas lanchas todas, que não tinha espaço de mar na Praia do Antista,
não tinha mais
espaço de chão
aquelas
na estrada.
As pessoas que roubaram a nossa casa, as pessoas que proibiram a gente de andar no Portugalo. Todo mundo! Todo mundo saiu de casa 4 horas da tarde.
4 horas da tarde.
Gente, olha só, mas o que aconteceu? Teve um acidente lá em Itacuruçá.
Além de todo mundo sair junto 4 horas da tarde, teve um acidente.
Não foi só um acidente, foi um engavetamento. Fecharam um túnel. Teve 2 resgates. Foi um acidente brabo, que a gente não sabia, ficou sabendo já quando a gente tava no trânsito.
E aí, um percurso que a gente faz em 20 minutos,
20
que era
minutos
da casa da casa da Marilda até o tal posto lá do início da história que a gente parou pra esperar pra pegar a Luane, a gente levou 4 horas. 4 horas da casa da Marilda até o posto de Mangaratiba.
Eu toda apertada pra fazer xixi.
Eu com meu problema na minha coluna, que eu não conseguia mais mexer minha perna. E aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, vamos esperar aqui no posto, ver se esse trânsito vai passar. Abaixei o banco e deitei. E fiquei deitada. E a gente, cada uma comeu alguma coisa em algum momento diferente. Porque, assim, a gente tinha muito tempo pra ficar ali. E cada vez que a gente pegava o Waze pra olhar o relógio, o tempo aumentava. Tipo assim, tava dando 2 horas e meia até o Rio, passava a dar 3 horas. Aí a gente olhava de novo, passava a dar 3 horas e meia.
4 horas.
4 horas. A gente falou, cara, não tem como, vamos voltar pra casa da Marilda. Cadê o telefone da Marilda? Ninguém tinha o telefone da Marilda.
Quem tinha o telefone da Marilda era a médica que estava de novo de plantão.
De plantão. E já não estava mais com a gente. Eu falei, cara, vamos pegar o carro e vamos voltar. A Marilda vai dar um jeito. Quando a gente chega na casa da Marilda, a Marilda olha pra nossa cara 11 horas da noite com um olho desse tamanho. A casa que vocês estavam já está alugada. Já tinha gente na casa.
A gente saiu, Marilda limpou e Marilda
alugou. E botou mais gente lá. Porque Marilda é um amor. Ela briga as pessoas.
7 cabeças sem casa.
Sem casa pra dormir. E aí a Marilda olhou pra nossa cara.
Isso era que horas?
11 horas. Umas 11 horas da noite, a gente na casa do marido. O marido olhou pra nossa cara e falou assim, vocês não se preocupem. Eu vou dar um jeito e vocês vão ter um lugar pra dormir. Vocês vão dormir aqui na minha casa. Marilda botou as 7 pra dormir dentro da casa dela.
Dentro da casa
Vida dela. Ligou ar-condicionado pra
Vida
gente.
Vida é o marido dela.
Vida ligou ar-condicionado pra gente. Pegaram lençóis, porque a gente não queria fazer a mala, né? Desarrumar o carro. Pegaram lençóis, travesseiro, deram tudo pra gente. A gente deitou com a roupa que a gente tava. Dormimos. Aí a gente tava pensando em sair umas 5 horas da manhã. Só que com o trânsito que teve, né? O pessoal falou, cara, 5 horas da manhã vocês vão... O porteiro falou isso pra gente, 5 horas da manhã vocês vão pegar trânsito de novo. Aconselho vocês a saírem antes das 4.
Exatamente. E foi o que a gente fez.
A gente saiu 10 pras 4, no máximo 4.
É, a gente acordou umas 3 e meia. 4 horas a gente tava saindo de lá.
E aí deu tudo certo,
chegamos,
gente!
Chegamos no Rio de Janeiro, sãs e salvas.
1 hora e meia, gente.
Graças a Deus! Mais algum bem depois de chegar no Rio.
Mas e aí, quais foram as lições aprendidas? Primeira, não viaja no feriado.
Nunca mais,
mas... Não viaja aqui no Rio, ainda mais depois de uma pandemia, gente. As pessoas estão doidas
aqui. A gente vai viajar. Vocês sabem que a gente vai viajar. Não adianta a gente falar não viaja no feriado, a gente vai viajar.
Lições aprendidas. Viajar no feriado pós-pandemia, numa pandemia que ainda tá acontecendo, mas que as pessoas querem ir pra rua porque elas não aguentam mais ficar em casa, foi todo mundo pra rua.
Foi todo mundo viajar, na verdade.
Viajar.
Porque aí você consegue.
Não, foi todo mundo pra Angra.
Foi todo mundo pra Angra, é. Tava todo mundo em Angra. Pessoas do Brasil inteiro estavam em Angra. O Brasil estava em Angra naquele momento. Devia ter até turista, pessoas de outros países.
Mas tinha blogueira em Angra, eu vi.
Tinha todo mundo.
Tinha turista, tinha gringo no lugar comendo lá.
Isso, tava todo mundo em Angra.
Segunda
lição. Não aluga casa pelo Booking sem referência, sem saber quem é, sem... Pelo Booking ou por qualquer lugar. Sem contrato feito, sem... Cara, isso é lição.
É lição, Carla. Mas, por exemplo, toda a minha vida eu aluguei coisas pelo Booking e eu nunca tive problema.
Mas a gente
jeito.
Paga pelo Booking.
A
não
gente,
paga?
É.
Eu sempre paguei pelo Booking.
A lição aprendida é não pagar.
É não deixar falar pra... de fora do aplicativo. Toda a comunicação
isso aí,
que você
tem
tiver,
que ser pelo Booking.
Tenha pelo Booking. Porque
isso.
A Débora teve... O cara chamou ela no WhatsApp. E a gente confiou nessa conversa de
e
WhatsApp.
E aí ele falou isso de, tipo, pode pagar aqui, entendeu? E aí a gente deixou pra pagar lá. O bom é que a gente não perdeu esse dinheiro. Segunda lição aprendida.
Aí vai rolar um processinho nesse cara, assim, senhor.
Claro que vai.
Terceira lição aprendida.
E no também, que tá lá até hoje.
Que ele é responsável. Disse que a gente foi pra casa e os cacetes pediu pra Débora avaliar.
Mentira.
Juro por Deus.
Eu não sabia dessa parte.
Um assunto pro próximo podcast. Mas depois, gente, vai. Continua. Quarta lição.
Não, terceira. Terceira lição aprendida. Qual é a terceira lição
não
aprendida?
Não vai pra praia do dentista.
É, não
vá isso. Segunda-feira. Vá
não,
numa
a gente
terça.
Quase foi segunda, mas era
não,
feriado.
Não, sem ser feriado, né, gente? Sem
não
ser
aconselho
feriado.
A ir na praia do dentista.
Ah, eu também não.
É.
Não, se vocês quiserem saber mais detalhes,
nós não tivemos
falar
uma experiência
privado,
muito, muito boa. Nós não tivemos uma experiência muito boa lá. É... Quarta lição? Não pegue estrada sem analisar o ambiente do caminho, assim, do nada. Vamos? Ah, deu 3 horas? Vamos. Não. A gente precisa... Tem que ter algum lugar que diga que vai ter trânsito. Deve existir, gente.
É o Twitter.
Aí, Twitter. Por que a gente não entrou no Twitter?
Porque já ninguém falou nada.
Porque tava dando tudo errado,
continua dando tudo errado. Gente, o problema foi... A Débora tava ali nessa virada, nessa passagem pra 30 anos. Talvez ela precisasse aprender alguma coisa.
Ela levou todo mundo pra aprender junto.
A palavra-chave é Débora, tá?
Débora.
Porque ela foi a pessoa mais importante dessa viagem.
Caraca, foi a aniversariante, a que passou os perrengues todos no final. Deu
foi,
certo.
Mas deu tudo certo.
A gente
nós,
comeu bolo.
A viagem foi incrível. A gente comeu bolo, a gente fez comidas boas. Todo mundo se alimentou bem, todo mundo comeu bem. A gente comeu na casa do vizinho, que tava bom também.
Conhecemos Marilda.
Marilda, vida, que a gente vai voltar pra lá. Olha, foi incrível a viagem, tá? Foi. Todos os perrengues, com tudo que deu errado. No final, foi incrível. A gente se divertiu.
Não nos faltou comida, bebida, histórias.
Histórias pra contar.
E rendeu 2 podcasts.
É
isso, gente. Obrigada por vocês terem ouvido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida sobre o que não fazer numa viagem...
Pode perguntar, que a gente tá experiente.
A gente tá experiente. E vamos pro nosso próximo quadro, que é o...
Por conta da casa!
Agora fui eu que esqueci o nome. Eu ia falar errado.
Vai, gente. É você, Carla.
Ah, eu vou indicar o Kleuber. Kleuber.
Que é o Kleuber. Barqueiro.
É o barqueiro. Se vocês estiverem lá por Angra, quiserem fazer um passeio de barco lá. Caraca. Um barquinho bonito. Eu não sei, eu acho que ele tem outros também.
A gente
não
nem
sei.
Falou do calote do Kleuber.
Gente,
caraca,
o calote.
Vocês não, rapidinho, sabem. Rapidinho. Kleuber tava lá, rapidinho, voltou na praia do dentista. A gente tava lá no barco com o Kleuber na nossa lanchinha. Aí chegou a maior lancha de todas. A maior de todas da praia do dentista era a maior de todas. 3 andares.
Chegaram todos se querendo.
Chegou todo,
todos se querendo.
Todo mundo olhando, sabe? Um monte de jovem, várias pessoas, 20 pessoas dentro do barco, o maior barcão, e todo mundo olhando pro barco. Aí, lá tem que... quando um barco amarra no outro, fica todo mundo um pouco mais seguro e os barcos ficam um pouco mais... Tipo, enfileirado. Fica mais firme,
fica melhor,
né?
Fica melhor.
E aí, o barco que a gente tava amarrado do lado, do pai da criança, o marido, ex-marido da Carla, que ela casou, separou tudo lá, fez família, era um barco grandinho também. Esse era maior. E a gente tava do lado. Aí, esse barco grandão, queria amarrar o barco dele no barco desse cara que a gente tava. Aí ele queria que a gente saísse, porque a gente tava lá, humilde.
Ele queria tirar, né? O nosso barquinho.
Queria tirar nossa lanchinha pra colocar
o dele. Botar um grandão do lado do outro grandão.
Aí, Kleuber começou a falar, não vai amarrar aqui não, sei que lá, não deixou amarrar.
Falou que não ia sair, não saio daqui.
O barco deu umas 2, 3 voltas até que parou em um outro lugar lá, não sei em quem que ele se amarrou. Aí Kleuber chega pra mim e fala, tu sabe por que que eu não deixei ele amarrar o barco aqui? Aí eu, por que, Kleuber? Porque ele tá me devendo R$2.000. Eu fiz a elétrica do barco dele todinho, ele não me pagou. Aí vem aqui tirar onda com esse barco grande.
Cara, gente, dando calote. Quem vê close acha que a pessoa tá devendo todo mundo.
R$2.000.
O cara tá lá bancando de ricão, dono da maior lancha
de coisa.
Ele
era o maior barco, gente. Deu
e
volta
não pode dar R$2.000 pro Kleuber.
Kleuber falou, fiz a elétrica toda do barco, ele me enrolou, até hoje não me pagou. A cara quer vir aqui pedir pra eu tirar meu barco, não vou tirar, ele que amarra o barco dele em outro lugar, gente.
Pra vocês verem, a gente tava com nossa lanchinha, mas tá todo mundo com boleto em dia.
Todo mundo pagou, a gente pagou tudinho lá, o Cleo, o
Beleza,
Armando, tudo
boleto,
pago
tudo pago.
Então, mais uma vez, não recomendo a Ilha do Dentista.
Só tem caloteiro.
Esses velhos da lancha, tudo devendo os outros.
Tudo devendo os outros, e a gente lá com a nossa lanchinha. Vai,
Então, eu ia indicar o Kleuber. Que é aí. O que tava, que ficou aí, tomou uma volta, mas é uma ótima pessoa, foi super atencioso com a gente. E se alguém quiser, pede o contato dele aqui no direct.
Gente, eu vou falar bem rápido. É, enquanto a gente tava, por coincidência, lá na passeio de lancha, rolou um negócio na internet, um burburinho, que tinha uma blogueira que tava numa lancha postando coisas e um cara, um seguidor, um homem, mandou pra ela assim: quem é o velho rico da lancha que tá te bancando? Aí ela foi e respondeu: eu sou o meu próprio velho da lancha. Ou seja, eu vou indicar pra vocês verem esse vídeo pra vocês serem os seus próprios velhos da lancha, gente. Sejam as velhas da lancha, pra ninguém perguntar pra vocês. Ali nós estávamos em 10 meninas no barco, sendo as nossas próprias velhas da lancha. Então é isso, porque eu não tinha mais o que indicar também.
É isso, mas o vídeo é bem legal, assistam ela.
Assistam, é isso.
E eu não tenho mais nada pra indicar, né, hoje.
Até a próxima, gente.
Até a próxima.
Muito obrigada, tá? Um beijo.
Ai, terminar é sempre difícil.
É. Pode parar?
Pode. Pode.